Então, gente, estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do programa Contextura Sonora. E o nosso convidado de hoje, para quem está chegando agora, é o Bernardo Maito. Trabalha com teatro, com música e está contando para nós as aventuras do que significa para ele, ou de forma como é que é lidar e criar com arte. E eu, em off, fiz uma pergunta para ele, qual a pergunta que ele gostaria que eu fizesse. E aí ele começou a me falar do envolvimento dele com o teatro e agora ele vai continuar contando essa história. Então, vai lá, Bernardo.
Bem, essa história, ela foi bem proveitosa no sentido de também me reanimar a música, né? O Ângelo estava até comentando na primeira parte do programa de uma lenda, de uma história. Do indiano, né?
É, na Índia tem essa historinha lá.
E eu tive uma viagem para algumas viagens para a Índia, né? E numa delas eu consegui refazer assim o sentido que tinha a música para mim. E eu acho que lá a gente tinha muito as pessoas conhecidas e tal de noite, a gente tinha muito o hábito de se juntar várias pessoas e começar a fazer jams, né? Começar a fazer, soltar ideias assim e começar a tocar, né? Então, um começava a tocar alguma coisa no violão, o outro pegava o bongô, o outro cantava e a partir disso surgiam coisas assim magníficas, assim, coisas maravilhosas, assim, você via que a interação, essa coisa da música ser uma linguagem universal, quando ela acontece é uma dádiva, assim, né? E voltando da Índia, eu comecei com o teatro, né? E eu acho que o teatro foi uma ligação de um pouco dessa minha experiência lá na Índia, assim, eu entendi um pouco o que é essa coisa do conjunto, né, dessa mistura de artes, e da gente se olhar um pouco mais como artistas, né? Talvez não colocar tantos esses rótulos, né? Então, eu acho que a minha história com o teatro foi isso, assim, contando histórias, a gente sabe o quanto é importante, né? Essa coisa do compartilhamento, né? Até há pouco a gente estava, o Ângelo estava me fez aquela pergunta, né? Sobre o alto-falante, sobre a questão das mídias e tudo mais. E eu acho que tudo isso é muito importante, mas perde o sentido se a gente se esquece que a construção é conjunta, assim, né?
Feito
então,
a mão, né?
Eu acho que dá para ficar muito mais rico se a gente tem outras vozes, outras cores, assim, né?
Olha, sabe que me veio agora uma... Quando você comentou sobre isso, as pessoas, né, fazendo junto a coisa assim, você tocou em banda de rock, eu também toquei em umas bandas aí que a gente tinha as músicas, que era, tinha aquele partitura, tinha que ter tudo, então, e a gente se comunicava entre a gente, mas o que a gente estava fazendo e tocando já era tudo previsível. A gente já sabia que hora que o outro ia entrar, que hora que o outro ia parar, a gente sabia que agora eu tinha que parar porque o cara ia fazer o solo dele, depois ele parava para mim fazer o meu solo, a gente já tinha tudo marcadinho. Então, a gente tinha um diálogo e esse diálogo acontecia de uma forma muito bacana. Quanto mais natural a gente conseguisse ensaiar e chegar num resultado o mais natural possível, aquilo fica bacana. Agora, se você pega um monte de gente e começa a fazer música espontânea, na hora, tudo eu vejo assim, tudo que acontece é novidade e é uma coisa assim, não está escrito, não está marcado e vai ser difícil acontecer de novo. Você vai, eu vejo assim as experiências que eu já tive com esse tipo de coisa, né? Então eu comecei a ver que é muito mais rico, não é? Do que você está fazendo aquela peça que tá, você já sabe como começa, como continua e como termina. Enquanto que se você faz uma improvisação, você não sabe a hora que vai acabar, não tem final, não tem nada.
Ah, sem dúvida. A gente tem uma coisa, Ângelo, que é muito legal no teatro, né? Que é a questão do espanto, né? A gente usa muito esse termo, né? Que o espanto, ele vem de um estado que ele é inusitado, ele é inesperado, né? E a gente trabalha muito, ensaia e tudo mais com a Baruna, que é a companhia que eu trabalho, justamente para a gente se desensaiar, na hora das apresentações, né? Para que a gente possa trazer essa pureza do, esse espanto do, da novidade, né? Daquilo, que é espontâneo, daquilo que não está. É, daquilo que fala um pouco do que é a vida, né? Que é alguma coisa sem ensaio, né? De repente as coisas vão acontecendo e a gente vai tendo que lidar com as coisas.
Isso.
Então, essa linha tênue entre a arte e a vida, né? Que é, que é uma coisa bem, bem bacana, assim, né?
Eu lembro de algumas experiências, quer dizer, você vê que a gente guarda isso. E aquilo que a gente fala, né? Vamos dizer, quando você toca um Beethoven, um Mozart, um Bach, toca as pessoas, né? Porque aquilo é feito com, tem uma força ali, mas é uma obra que tem um contorno muito, muito claro, assim, é uma forma muito específica, uma coisa assim, que a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe onde vai. E tanto quem produz e quem recebe esses estímulos, eles compartilham de um mesmo sentimento, né? Numa improvisação, veja se é isso que acontece. Quando a gente faz o espontâneo, o improvisado, a gente pode mudar a hora que a gente quiser e fazer. Eu estou entendendo você ter o espanto desse jeito. O outro olha assim e diz: espera um pouco, onde é que você está indo, né? Quer dizer, é uma coisa muito tranquila, de repente você começa a bagunçar tudo, o cara, ele olha para você, então eu vou bagunçar também, daí você vai tranquilo, quer dizer, espera um pouco. Então, e essa, eu vejo que esse, o clima que se cria, né, é muito mais, nesse sentido, como não tem forma, não tem começo, meio e fim, o que a gente está passando e vivendo são esses momentos, é isso que eu guardo muito. Eu não lembro do que aconteceu, não lembro como é que foi, mas eu lembro dessas passagens com os amigos músicos da gente trabalhando, dessas coisas, dessas viradas de clima, assim. Isso que faz com que a gente, e as pessoas, às vezes no público, né, as pessoas têm a questão, tem uns que conseguem perceber. Tem outros que ficam esperando e não conseguem entender, mas não precisa entender, né?
Tem coisas que não dá para entender, né? E eu acho que o mais bacana que você falou dessa cooperação, dessa coisa da troca, é a gente saber que esse espanto, às vezes, ele acontece porque rola uma conexão, né?
Sim.
A gente fala também, tem um outro termo que a gente chama de tele, no teatro, mais particularmente no playback, né? Esse formato de teatro. E a tele acontece quando a gente se permite se esvaziar um pouco para a gente encher, se enriquecer, beber um pouco da água do outro.
Certo.
E eu acho que nesse caminho é que a coisa, é que talvez a gente encontre um lugar em comum, né? Porque não é cada um fazendo o que bem entende, né? É, por mais que haja essa coisa da espontaneidade, da música até erudita, que é um formato bem de experimentações, assim, eu acho que pensar que dá pra gente experimentar e combinando essa experimentação nossa com as outras experimentações, acontece ali um negócio mágico, né, às vezes, né? Então, eu acho que é por isso que a gente faz arte, né? Porque é um meio da gente se conectar, da gente se juntar, se misturar, né?
Tem um dos primeiros grupos que trabalhou com música espontânea, foi na Inglaterra, era, deixa eu ver aqui, eu tô vendo aqui a Spontaneous Music Ensemble. E é o John Stevens, ele era baterista. Ele tinha duas regras. Então, os músicos que queriam participar, ele falava duas coisas: se você não consegue ouvir o outro músico, você está tocando muito alto. Se a música que você está produzindo não se relaciona com o que os outros estão criando, por que que você está no grupo, então? Ele tinha essas duas. Ele colocava essas duas questões para os músicos, né?
E, uhum.
Então, se a gente transporta isso para uma questão formatada já de uma música com começo, meio e fim e tudo isso, essas questões, quer dizer, só a questão do abaixo-baixo. Eu lembro que o nosso baixista dizia abaixo-baixo, o baixo está muito alto, né? Mas no outro estava tudo certo, porque estava todo mundo tocando a mesma música, né?
Uhum.
E uma coisa muito importante que eu acho, que desde que eu saí do coisa de musicoterapia, foi o que você falou, que a questão é, eu tinha um programa, eu dizia, nós somos seres sonoros, nós produzimos sons, né? Não com instrumentos, mas com o corpo, com a voz é o instrumento, o melhor instrumento que existe, o mais perfeito. Mas a gente não vai buscar, quer dizer, não sei o que tampa a gente de buscar a própria música de cada um, né? De cada pessoa tem sua música interior, sua forma
sem dúvida.
É como o timbre de voz, né? É como o ritmo de voz. Eu lembro, para passar trote para alguém, ó, vou dar uma dica pro pessoal que quer passar trote no telefone, não precisa fazer voz diferente. Se você modifica o teu ritmo de falar, a pessoa não sabe quem é. Então, é muito subliminar isso. A gente conhece as pessoas pelo ritmo, pelo ritmo que ela usa ao falar, não é pelo timbre de voz. Entendeu? Então, se você capta, se você muda esse ritmo, a pessoa já não sabe quem é que está falando.
Sim, é verdade. E esse é um trabalho para a vida toda, né? Até se a gente pensar na questão da voz, né? Por muito tempo eu fiquei encasquetado com a minha voz. Ai, minha voz é muito aguda, é muito assim, é muito assado. E até a gente achar realmente o timbre da nossa voz, sem os ruídos, sem ali a nossa timidez e tudo mais, é um trabalho árduo, assim, né? Até a gente encontrar realmente aquela voz mais solta, né? Mais natural. Sim. Então é trabalho, né?
Mas, Bernardo, estamos chegando ao final. Fica aqui o convite para a gente voltar a retomar esses assuntos ou outros assuntos, assim, porque eu sei que são coisas que são assuntos que não tem. A gente fica conversando aqui, as ideias vêm chegando, senão a gente não acaba aqui o programa, tá? Então agora já deu, tá na hora de botar música pro pessoal, tá bom? Que o contexto aqui é sonoro, então tem que ter mais música que não tem mais. Se bem que a nossa voz é som, né? Então, Bernardo, obrigado por participar. Queria agradecer a tua participação, tanto dividindo com a gente as tuas experiências e o teu fazer artístico também nas músicas que a gente vai colocar aí, tá bom?
Muito bem, eu já também quero agradecer o espaço aqui, Ângelo. O teu carinho com, não só comigo aí, mas com os músicos, artistas em geral, e dizer que do fundo do coração eu espero que essa tua iniciativa ela se amplifique cada vez mais, porque a gente é muito carente aqui em Curitiba de ter um abraço maior aí dos músicos, desse cenário de música. Então espero que realmente a gente consiga pouco a pouco aí se aproximar cada vez mais. Obrigado de novo.
Beleza, obrigado então. Queria agradecer ao pessoal aqui da Rádio Cultura e agradecer ao Marcos, rapaz que cuida do áudio, técnico de som nosso aqui. E então, até a semana que vem. Muito obrigado, obrigado Bernardo, obrigado Maito, obrigado todo mundo. Tenham uma boa noite, se cuidem, ficar em casa e usar máscara é um bom conselho, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos, tchau.